Araceli Cabreira Sanches Crespo, assassinada brutalmente em 18 de maio de 1973 em Vitória. Seu corpo foi encontrado somente 6 dias depois, desfigurado e com marcas de abuso sexual. Ela tinha apenas 8 anos de idade. O crime chocou os capixabas e todo o Brasil. Durante as investigações, foram apontados como autores e acusados formalmente Dante Michelini Jr. e Paulo Elau, ambos de famílias influentes da capital. O corpo da menina, Araceli, foi encontrado 6 dias depois, nos fundos do Hospital Infantil de Vitória. O que foi comprovado é que a menina foi mantida em cárcere privado por 2 dias, no porão e no terraço do bar franciscano. Nada disso impediu que uma das principais avenidas da Grande Vitória fosse batizada com o nome de Dante Michelini, acusado de tumultuar o inquérito para beneficiar o filho. Em 1980, os dois acusados foram julgados e condenados, mas a sentença foi anulada. Em 1991, novo julgamento. Eles foram absolvidos. Mas o fato não foi esquecido. A população ainda espera por alguma justiça, mesmo que seja na mudança do nome de uma avenida. Por isso, um movimento iniciado no Facebook pede a modificação. O evento já conta com apoio de mais de 2.300 pessoas. O professor do Departamento de História da UFES e integrante da Comissão da Verdade da Universidade, Luiz Cláudio Ribeiro, membro do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, explica razões para nomes como este ainda estarem espalhados por vias da cidade.
Vitória continuou, né, reproduzindo esse mesmo modelo de inscrever nos seus espaços públicos, né, os nomes daqueles que exerciam o maior poder, principalmente, se nós não estamos aqui nos referindo ao período autoritário, né, aqueles que são mais relacionados com a ditadura militar e também aqueles que estão relacionados, digamos assim, com as elites econômicas do Espírito Santo. Então, nós podemos ver não só na Avenida de Camburi, mas também nós podemos verificar, né, em outras avenidas a reprodução desse modelo. Quer dizer, nós poderíamos, então, mapear a cidade, né, e as elites da cidade a cada momento, vendo os nomes das pessoas de referência dessas elites inscritos no espaço urbano, né, na configuração geográfica da cidade.
E não são apenas nomes ligados a crimes como a morte de Araceli que estão por aí batizando vias. A ditadura militar ainda ronda os nomes dos logradouros da cidade, assim como equipamentos públicos, inclusive escolas. Luiz Cláudio Ribeiro lembra que o momento exige um debate na sociedade.
Nós entendemos que o momento atual exige um debate crítico. Nós superamos esse momento em que tudo se fazia no nosso país, né, a partir da vontade, né, de um grupo que, pelas armas, pelo combate de ideias de uma maneira bastante autoritária, né, suprimiu as liberdades, suprimiu as ideias e impôs uma ditadura que prejudicou muito o país. Mas nós vamos ver isso também em outra ditadura, que é a ditadura Vargas. O nome de Vargas, no Estado Novo, né, de 1937 a 1945, também suprimiu as liberdades. Né?
O Brasil é uma democracia nova e, por isso, ainda precisa se livrar desta herança totalitária, como explica o professor Luiz Cláudio Ribeiro. Lembrando que no Espírito Santo, esta característica é ainda mais marcante que em outros lugares do país.
Eu diria que isso é uma característica dos países, né, que ainda estão no processo de instauração da democracia, né? A democracia é uma referência muito antiga, né? Vem das origens da civilização grega, né? Portanto, uma referência para toda a civilização ocidental mundial. E hoje a democracia já também se torna uma referência para os países com tradição em outras orientações doutrinárias e filosóficas, né? A sociedade capixaba, né, ela, por ser uma sociedade menor, por ter poucos meios de comunicação, né, e por ter relacionado aos meios de comunicação elementos assim, que se beneficiam até mesmo desse processo de implantar um poder autoritário, né, nós achamos que isso ainda é mais forte aqui no Espírito Santo.
Passar a limpo a sua própria história. Este é o desafio para o Brasil nesta questão. Como explica o professor Luiz Cláudio Ribeiro, que também fala das marcas que a ditadura militar deixou na Universidade Federal do Espírito Santo e que também precisam ser removidas. Em São Paulo, uma lei municipal já promulgada pelo prefeito Fernando Haddad permite e facilita a mudança dos nomes de logradouros que homenageiam autoridades que tenham cometido crime de lesa humanidade ou graves violações de direitos humanos, como os nomes ligados às ditaduras.
Acho que todo momento, para nós, principalmente que somos profissionais e trabalhamos com a história, né, a todo momento se passa a limpo, né? Porque se você considerar, por exemplo, a Revolução Francesa, que é um referencial democrático da nossa civilização, né, o processo da Revolução Francesa também passou a limpo o antigo regime. Quer dizer, a Revolução não se deu apenas no combate ao rei, né, aos nobres. Ele se deu também no plano das ideias, inclusive na França, em Paris, né? Todas as ruas foram renomeadas, as pontes foram renomeadas, né? As estátuas foram colocadas, identificadas com pessoas da Revolução e foram retiradas. Quando nós fazemos essa reflexão, nós olhamos em primeiro lugar para dentro da nossa universidade. E a Comissão da Verdade foi constituída exatamente com essa missão de verificar, né, como se deu, né, o processo da ditadura dentro dos muros da universidade, né, como que professores, alunos e funcionários, né, foram perseguidos, sofreram, né, o processo da ditadura e identificar de que maneira e através de que pessoas isso aconteceu, quem foram esses instrumentos e como é que esses instrumentos e pessoas, né, foram utilizados. Portanto, nós, por exemplo, para ficar aqui citando a própria universidade, no início da ditadura, em 1965, né, logo após o golpe militar, o reitor da universidade foi deposto, né, foi imediatamente constituído um novo reitor, e o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, ele foi agraciado com o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Hoje, na sala dos conselhos superiores da universidade, existe uma placa de bronze, né, registrando ad eterno esse momento solene, né, em que a Universidade Federal do Espírito Santo homenageava, né, o homem que liderou o processo de implantação do Estado autoritário no Brasil pós-64. Portanto, nós entendemos que crescimento econômico, né, também não é apenas resultado de políticas de governo, é o trabalho da nossa sociedade. E a nossa sociedade trabalhou para enriquecer pessoas, não é? Dentro de um regime autoritário, para transferir capitais para o exterior em detrimento da nossa sociedade. Então, nesse sentido, a nossa ditadura, ou a ditadura que o Brasil viveu, também foi uma ditadura que entregou de mãos beijadas as riquezas nacionais em detrimento do seu próprio povo, em detrimento da sua própria natureza. E nós verificamos hoje que a violência que existe no Brasil, nós verificamos hoje, né, que essa cultura da pouca tolerância que nós verificamos no Brasil é também o resultado, né, de uma sociedade autoritária que violentava as pessoas, que torturava, que criou uma polícia extremamente violenta, né, que criou esquadrões da morte. Nós vivemos hoje num momento em que não se cabe mais, né, num movimento coletivo de uma sociedade, você identificar as coisas apenas pelos mandatários, né? Nós precisamos entender que, numa sociedade democrática, todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades. Portanto, o que nós vemos, quando a gente vê, por exemplo, quase em toda a cidade, né, as ruas com o nome de Jerônimo Monteiro, de Florentino Avidos, né, enfim, de vários nomes, né, eles estão, muitas vezes repetidos, né, eles estão retirando a possibilidade de nós também escrevermos nomes de pessoas, né, que são importantes para o Espírito Santo, mas sob outra ótica, que não apenas de o fato de terem sido governadores, presidentes. Essa referência precisa ser uma referência anulada ao mínimo possível, né? Então, nós precisamos, por exemplo, um dos maiores heróis do nosso passado, por exemplo, é o Caboclo Bernardo, né? Era, no século XIX, uma referência no Brasil inteiro. Nós não vimos nada com o nome do Caboclo Bernardo, né? Nós não vimos. Só para ficar no campo das referências do folclore, nós temos, por exemplo, o mestre Hermógenes Lima Fonseca, né, que é uma pessoa muito importante, reconhecida no Brasil inteiro, né? Nós temos várias pessoas, o próprio Renato Pacheco, né? Nós temos pessoas assim que nos deixaram, nós temos poetas, nós temos escritores, né? O próprio Rubem Braga mesmo, né, que é uma referência nacional, internacional para o Espírito Santo. Augusto Ruski, que é uma referência científica, né, uma referência para o meio ambiente, né, Roberto Kautsky, também uma grande referência, né, e nós presenciamos, por exemplo, em Vitória, quando se faz uma das pontes importantes, né, nós damos o nome de Ayrton Senna, que não é de maneira nenhuma uma referência de identidade do Espírito Santo. Então, nós estamos usando elementos geográficos, né, logradouros, importantes, são referências da cidade, para desidentificar a nossa cidade. Porque quando você vê, através do Google, uma ponte que se chama Ayrton Senna, aquilo não traz nenhuma informação interessante para a Vitória, né? Mas quando você, através do Google, coloca o cursor em qualquer lugar do mundo, né, e aparece lá o nome de Araceli, por exemplo, naquela avenida, né, aquilo vai estar associado à coragem da sociedade. A coragem da sociedade de combater o terror, de combater a violência, né, o cuidado em proteger as crianças. Isso tudo estará vindo à nossa... E a coragem, a vontade da sociedade capixaba de fazer justiça. Já que nós estamos falando na questão da identidade, acho que nós deveríamos agora sair um pouco do campo do batismo das ruas e avenidas e praças do nome de pessoas. Nós temos nosso próprio Estado, né? Quando fomos batizados... Ninguém buscou o nome de alguém. Poderia ter batizado aqui, né, como os espanhóis fizeram lá nas Filipinas, né, batizaram lá com o nome, né, ou lá na Louisiana, batizaram com o nome do rei, né? Mas aqui os portugueses, eles foram muito mais devotos, né? E foram generosos assim, com a sua própria crença, então, com seus costumes, com a sua cultura. Então, nós fomos batizados aqui de Brasil. Olha só a referência, importantíssima, né? Referência é um elemento da natureza, uma referência à nossa flora, né? E esse nome demonstrou ser um nome de poder, um nome muito bom, que ninguém questiona isso, nunca que se questionou isso, né?
Um nome marcado no mundo inteiro.
Um nome marcado no mundo inteiro.
O vereador de Vitória, Vinícius Simões, propôs um projeto de lei na Câmara Municipal da capital para autorizar a mudança do nome da Avenida Dante Michelini para Araceli, atendendo ao pedido de grande parte da sociedade que considera um equívoco a homenagem.
Na verdade, o projeto de lei foi protocolado por mim e também com o vereador Fabrício Gandini. Nós percebemos, Anderson, uma movimentação muito forte da sociedade local e também de outras pessoas na internet a respeito do quando houve o dia de conscientização a respeito do combate à violência contra criança e adolescente, sobretudo a violência sexual. E esse movimento ele cresceu muito. Ele alcançou, e esse movimento tinha como meta a alteração do nome da via, da Dante Michelini. Foi feita uma nota na internet para colher assinaturas das pessoas que concordariam com a mudança da Avenida Dante Michelini para Araceli. E eles alcançaram quase 10 mil assinaturas, né? E assim, essa movimentação, ela chamou a minha atenção e a do vereador Fabrício Gandini para a gente, como representantes da população, iniciar um dispositivo legal e oficial para atender esse clamor da sociedade via esse movimento, não é? O caso Araceli, todo mundo conhece, né? Foi um caso que tá engasgado na garganta, engasgado na consciência e na nossa história, quando se fala da impunidade, porque ninguém foi punido com o assassinato, né, trágico, né, cruel dessa garota, dessa menina. Então, assim, e o nome Michelini, né, da família Michelini, né, esteve relacionado com essa tragédia, né, nos julgamentos, né, naquela circunstância. E assim, na verdade, esse projeto de lei que foi protocolado, Anderson, ele só é uma possibilidade de alteração. Ele não significa que será alterado. Porque quem que tem que decidir se será alterado ou não serão os moradores da Avenida Dante Michelini, porque o projeto de lei, ele precisa ainda ser complementado com 60% das assinaturas daqueles moradores. Então, assim, pro projeto de lei, né, ele só poderá ser, ele está tramitando, mas na votação dele, ele só poderá ser votado no momento em que essas assinaturas estiverem anexadas ali. Se os moradores da Avenida Dante Michelini não quiserem, por qualquer motivo, a alteração, eles não assinarão o abaixo-assinado que virá a correr, né, para o colhimento das assinaturas. Então, assim, o projeto de lei não significa exatamente que será aprovado, mesmo porque tem que passar pelo crivo, né, pela análise dos vereadores e ainda do prefeito. Mas esse projeto de lei é uma maneira da gente responder à sociedade, levantar o debate, a discussão do assunto violência contra criança ou adolescente, né? E se conseguirmos 60% das assinaturas, significa que aqueles moradores querem. Se não, significa que aqueles moradores não querem.
Além disso, o vereador Vinícius Simões planeja a elaboração de um novo projeto de lei semelhante à lei municipal já aprovada em São Paulo, que permite e facilita a mudança de nomes de logradouros que homenageiam autoridades que tenham cometido crime ou grave violação de direitos humanos, como é o caso dos nomes ligados à ditadura. Confira o que o vereador disse.
Tem a Avenida Costa e Silva, tem a Escola Costa e Silva.
Pois é.
Que inclusive os moradores ali de Barra República chamaram de Costinha. Tem a Escola Castelo Branco, né, na Ilha do Príncipe, né? E no bairro República tem nome de presidentes que orquestraram um momento muito triste na nossa história. Um momento de tortura, como você mesmo disse, de tortura, de perseguição, de suspensão das liberdades de voto, de liberdade de expressão, de medo. Então, assim, eu concordo plenamente quando você diz que... Como é que a gente vai explicar para uma criança o nome da escola em que ela estuda, que o nome dela é de um homem que proibia as pessoas de falarem o que queriam? E aí eu tenho recebido antes muitas mensagens via Facebook, por telefone, até mesmo na rua. Existe até uma legislação em São Paulo. Em São Paulo começou também um movimento desse tipo. É muito importante que você, Anderson, junto com a rádio, nos fortaleça esse movimento. Eu sou professor de história, sou historiador, dou aula de história do Brasil, e vejo como realmente esses nomes, né, embora estejam contidos na história do Brasil, mas numa história de opressão, né? E vou estudar, a partir mais ainda desse momento, com você e com a rádio, mecanismos, projetos de lei, para que facilite a prefeitura, o poder municipal, na alteração desses nomes, mesmo porque, Anderson, há outros nomes que lutaram pela liberdade, há outros nomes que lutaram pela democracia, há outros nomes que lutaram, né, pela caridade e desenvolvimento pelo viés democrático, e que estão esquecidos. Enquanto isso, há nomes que, como você mesmo disse, a gente está falando aqui agora, que orquestraram aí um cala a boca a toda a sociedade brasileira, e que eu acho que é o momento de a história deles também ser finalizada nessas ruas, nessas escolas, em outros equipamentos.
Pode parecer um ato simples, mas em tempos de multidões nas ruas pedindo mudanças na representação política e mais participação nas decisões, seria simbólico fechar este ciclo de homenagens a pessoas que em nada contribuíram para que a sociedade estivesse hoje na rua. Pelo contrário, impediram por anos que nossas vozes fossem ouvidas.
De vinho tinto de sangue, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade.
Anderson Cacilhas, para a Rádio Universitária.
Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.